No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Preso suspeito de administrar perfis falsos com fotos íntimas no Maranhão. Exploração madeireira atinge áreas protegidas na Amazônia. E Manaquiri promove terceira edição de bazar.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira falando que a Polícia Civil encontrou malas contendo cerca de $750 mil na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. O dinheiro foi apreendido pela Polícia Federal. As malas, que continham o equivalente a mais de R$3 milhões, estavam em um carro com três pessoas de nacionalidade libanesa. As informações com Felipe Gustavo.
Na última quarta-feira, a Polícia Civil de Roraima realizou uma operação na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, resultando na descoberta de malas contendo a quantia impressionante de $750 mil em espécie, equivalente a cerca de R$3.678.975. As malas estavam a bordo de um veículo ocupado por três cidadãos libaneses, sendo dois homens e uma mulher. A ação culminou na apreensão do montante pela Polícia Federal. A ocorrência teve início quando agentes realizavam a vigilância da entrada de veículos no país, em um posto estrategicamente localizado próximo ao Marco das Bandeiras. Ao abordar o veículo, os ocupantes afirmaram que transportavam a quantia nas malas. Para avaliar a legalidade do dinheiro, as autoridades acionaram a Polícia Federal, que registrou o caso por meio da delegacia em Pacaraima. O diretor do Departamento de Operações Especiais, delegado Maurício Nentwing, disse que os agentes solicitaram que as malas fossem transferidas para a carroceria, juntamente com o conteúdo do veículo. Momento em que uma das mulheres informou sobre a presença da quantia considerável em dinheiro. Para assegurar a integridade das evidências, as malas foram apreendidas, lacradas e encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista na manhã desta quinta-feira 14. A operação contou com o apoio da Polícia Civil de Pacaraima. A Polícia Civil participa de operações nacionais, como a Órgãos Guardiões da Fronteira e a Operação Paz, colaborando de maneira efetiva com outras forças de segurança.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E foi preso o suspeito de administrar perfis falsos com fotos íntimas das vítimas no Maranhão. Os detalhes com Matheus do Brasil.
A polícia prendeu um homem em Pedreiras, cidade localizada a 283 quilômetros de São Luís do Maranhão, sob suspeita de criar perfis falsos nas redes sociais para extorquir vítimas por meio da divulgação de fotos íntimas. A digital influencer Alzira foi surpreendida ao ver sua privacidade exposta em uma rede social. Além das fotos, foram fabricadas histórias comprometedoras, envolvendo outras pessoas. Para se livrar do constrangimento, a influenciadora digital acabou cedendo às chantagens e pagou para que a postagem fosse removida. No entanto, sem sucesso, o que resultou em traumas permanentes para Alzira.
Até hoje, acho que eu não sou a mesma pessoa, né? Porque quando eu recebi isso, foi uma bomba muito grande. Parece que o mundo estava caindo em cima de mim. Eu só sentei no chão. Coloquei o celular do lado. E toda hora o celular ligando e mandando mensagem, né? Os pessoal me perguntando o que está acontecendo.
Segundo a Polícia Civil, Alzira é uma das 100 vítimas de um grupo criminoso atuante em Pedreiras. Os suspeitos criam perfis em redes sociais e divulgam fotos íntimas e calúnias envolvendo moradores de Pedreiras e também Trizidela do Vale, cidade localizada a 282 quilômetros de São Luís do Maranhão. Eles publicam fotos íntimas e supostos casos conjugais das vítimas. As postagens caluniosas ganhavam rapidamente grande repercussão e os criminosos a aproveitavam para extorquir as vítimas, a maioria mulheres ou pessoas de grande destaque social, como médicos. Os criminosos exigiam valores entre 600 e 2.500 para a retirada dos conteúdos, como explica a delegada Lorena Brasileiro.
As vítimas acuadas, ofendidas, tendo a sua honra ofendida e expostas para toda a cidade aqui, acabavam se tornando presas fáceis para a vontade ali de angariar recursos do criminoso.
Reiner da Silva dos Santos foi preso nesta semana e é o principal suspeito de comandar as ações criminosas. A polícia identificou mais envolvidos, alguns de outros estados, conforme confirmou o delegado Gilvan Lucas.
A gente já tem informações, elementos de que outros suspeitos residentes na cidade e também de pessoas que foram utilizados dados bancários de outros estados. Estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, e nós estamos ainda nessa fase de investigação para identificar todos eles.
Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede Notícias da Amazônia.
A seguir, exploração madeireira atinge áreas protegidas na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Legalidade na exploração madeireira na região amazônica atinge áreas protegidas. O levantamento revela que 27% da madeira extraída na região é de origem ilegal. Confira Colier de Costa.
Um estudo divulgado recentemente pelo Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira, Rede Cimex, formada por 4 institutos de pesquisa da Amazônia, revela que quase 30% da exploração de madeira na Amazônia é ilegal. De acordo com o estudo, foram mapeados 6 dos 9 estados da região: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. No caso do Amapá, pelo segundo ano consecutivo, a análise foi impossibilitada pelo alto percentual de cobertura de nuvens nas imagens de satélite. O levantamento, realizado entre agosto de 2021 e julho de 2022, mapeou 396 mil hectares de floresta da região explorados para extração de madeira. Desse total, 280.139 hectares, cerca de 73%, foram autorizados pelos órgãos ambientais, enquanto 106.477 hectares, que representa 27%, foram explorados de forma ilegal, como explica Vinícius Silgueiro, coordenador do Núcleo de Inteligência Territorial do Instituto Centro de Vida, o ICV, que faz parte da Rede Cimex.
O mapeamento da exploração madeireira na Amazônia para o ano de 2022, produzido pela Rede Cimex, composta pelo Imazon, pelo ICV, IDESAN e Imaflora, mostrou que de 396 mil hectares explorados na região, em torno de 27% foram explorados sem autorização. Outros 73% aconteceram mediante autorização de exploração florestal emitidas pelos órgãos ambientais.
A área de floresta legalmente explorada é maior que Belém, capital paraense, e corresponde a 27% do total registrado. O estudo aponta que a ilegalidade se concentra em terras indígenas e unidades de conservação. O índice de exploração não autorizada é muito alto e representa graves danos socioambientais para a Amazônia, como destaca o pesquisador do ICV.
As consequências da exploração ilegal de madeira podem acarretar na degradação florestal, que leva à perda de biodiversidade, que leva também a floresta a ficar mais suscetível aos incêndios, que a gente tem visto, inclusive, aumentando recentemente na Amazônia, e também prejuízos socioeconômicos, uma vez que essa exploração não gera renda e não agrega valor à floresta em pé.
O levantamento também revela que a maior parte da exploração ilegal foi identificada em imóveis rurais com cadastro ambiental rural, o CAR, ou seja, são imóveis rurais privados em que os dados de propriedade e proprietário são de conhecimento do poder público. O estudo também chama atenção para a necessidade de fortalecer as ações de fiscalização e controle da exploração madeireira na Amazônia, com rigorosidade nas leis e nas punições. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E inicia nesta sexta-feira a terceira edição do Manaquiri Bazar. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Manaquiri inicia hoje a terceira edição do Manaquiri Bazar, evento criado para dar mais visibilidade aos empresários e empreendedores locais que se reúnem em um só lugar para apresentar seus produtos. O secretário Eduardo Santos destaca que mais de 50 expositores participam desta edição.
A gente está na expectativa aí para que o evento, assim como nas edições de 2021 e 2022, seja um sucesso. Nós vamos ter aí mais de 50 expositores, né, de vários segmentos, bijuterias, confecção, moda íntima, artesanato, enfim, uma série de serviços ofertados para a população, né?
Santos convida o público para prestigiar o evento.
Então nós estamos preparando um ambiente acolhedor, né, para todas as pessoas que vão lá comprar e participar e abrilhantar o nosso Manaquiri Bazar. Então é um sucesso. Desde já eu convido a você que está ouvindo aí essa mensagem para que possa também fazer parte esse ano também do Manaquiri Bazar.
O bazar acontece até domingo na quadra poliesportiva Francisco Nelson. Além das vendas, também terá som ao vivo e feira gastronômica. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, peço desculpas para você, pois repito e insisto mais uma vez sobre a nossa responsabilidade como cristãos em reorganizar a sociedade política para que ela se pareça mais com a família de Deus, onde não vigore a lei da selva, que é a lei do mais forte, mas vigore a lei da família, que é a lei do mais fraco, que é a lei do amor. Quem organiza e governa a sociedade civil e política são as pessoas que nós eleitores escolhemos e colocamos nos postos de governo. Uma atitude totalmente errada e plenamente equivocada é pensar que as autoridades eleitas, uma vez eleitas, podem fazer o que querem, pois para isso teriam sido eleitas. No regime democrático, que graças a Deus é ainda o regime que governa a maioria das nações do planeta Terra, no regime democrático, quem é eleito representa e age em nome de todos os cidadãos de uma determinada região. O voto que o cidadão coloca ou digita na urna é uma procuração assinada em branco que o cidadão, confiando no candidato, assina em branco e entrega para o candidato. Uma vez eleita e empossada, a pessoa se torna autoridade que não age mais em nome próprio, mas em nome de todos os cidadãos da localidade governada. Governar significa preencher as procurações que essa autoridade recebeu já assinadas. Amiga Rede 20, será preciso perguntar de quem é a responsabilidade daquilo que está escrito num papel? De quem escreveu ou de quem assinou? Os papéis escritos pelos secretários e assinados pelos diretores são de responsabilidade de quem? Dos secretários ou dos diretores? As procurações são de responsabilidade de quem as preenche ou de quem as assina? Pois é, a responsabilidade do que acontecer nos nossos municípios do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro do ano de 2028 não vai ser somente dos prefeitos e vereadores, mas também de todos os eleitores chamados às urnas no próximo dia 6 de outubro. Amigo Rádio 20, se você quer agir como bom samaritano do Evangelho, se você no dia do julgamento quer estar no grupo dos eleitos, pense também em fazer o bem pessoalmente, mas pense também em fazer o bem coletivamente, através dos prefeitos e dos vereadores que vai escolher no próximo dia 6 de outubro de 2024. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.864 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Matheus do Brasil, Anderlei Oliveira, Elias de Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Fique agora com o último programa Energia e Comunidades de 2023.
Energia e Comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.
Aremê, aremê, ara, ara, meu, esse rio, ara, ara, meu, povo humano, ara, ara, meu, esse rio, que leva meu povo pra lá e pra cá, ara, ara,
meu. Ara, meu, esse rio que nos leva pra lá e pra cá, e é seguindo esse remanso que estamos aqui novamente pra encontrar você, amigo e amigo ouvinte. Mas toda viagem fica melhor quando estamos acompanhados, não é verdade? Então, não podemos seguir sem a presença da nossa amiga Daniela Pantoja. Por onde será que ela anda?
Estou aqui, Joelma. Fui colher umas frutas para nossa viagem. E, claro, chamar uma turma boa que também esteve conosco em 2023. Agora sim, hora de ligar o motor, apertar o colete e seguirmos viagem mais um Energia e Comunidades.
Todos os povos da floresta reunidos para lutar. A barragem mata o rio, mata todo o habitat. Esse rio é minha estrada, meu mistério e liberdade. É o rio que traz a vida pra nossa comunidade. Arameu.
E como são belos caminhos que navegamos. Apreciar a natureza e dela extrair o que há de melhor também é gratificante. Mas vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. Afinal, hoje vamos relembrar o que foi bom em 2023, em especial os projetos instalados nas comunidades, fruto de todo um trabalho de mobilização de várias organizações. Mas quem vai contar melhor essa história é a Jéssica Santos.
Reportagem.
Olá, Dani, Joelma. Olá, você ouvinte. Para muitas pessoas, parece ser improvável que em alguns lugares do Brasil ainda não tenha energia elétrica. No entanto, ainda assim existem muitas localidades, principalmente na região amazônica, sem acesso a essa política pública. Contudo, apesar dos desafios, a implementação desse direito já pode ser presenciado em muitas comunidades. Seja por meio do Luz para Todos, o LPT, Programa de Universalização do Acesso à Energia, que neste ano de 2023 completou 20 anos, ou outros projetos de organizações sociais. A iniciativa do LPT já levou energia elétrica a mais de 17 milhões de pessoas, o que significa o impacto de política pública na vida da população rural e nas áreas remotas. Porém, para conseguir a implementação do acesso à energia em algumas comunidades, sejam indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas, muitas forças se somam através de organizações e instituições participativas. E neste ano de 2023, em alguns territórios quilombolas da Amazônia, elementos básicos foram conquistados. No entanto, falta muito para poder ter o acesso à política de universalização da energia, como pontua Núbia Cristina Santana, da Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Amapá.
Na energia, a gente conseguiu acessar coisas básicas, mas ainda falta muito para poder ter melhor acesso à política, né? Então, tem lugares que trabalham lá, mas não tem uma energia de qualidade, né? Então, isso pra gente ainda é uma meta para se colocar, mas a gente consegue ter internet hoje, básico do básico, né? Então esse é um ponto que a gente vem trabalhando a partir desse trabalho feito energias e comunidades.
Núbia destaca ainda o que é preciso ser executado para garantir o acesso à energia nos territórios quilombolas.
Acho que a principal meta a ser garantida, eu acho que já foi garantido. A gente fez um plano nacional, nós construímos um documento que foi válido, onde a gente pontuou que as hidrelétricas e todo qualquer tipo de energia que sair dos nossos territórios, ele tem que primeiro pactuar com quem é dono desse processo. Então, nós já conseguimos mapear as ações previstas por um certo período. Então, a nossa intenção é que essa carta que foi escrita por todos os segmentos, povos e comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, ela possa ser efetivada através de política pública de energização e valorização da população amazônica e população tradicional do nosso Brasil.
E para os povos indígenas, especificamente no território indígena Tupinambá, na região do Tapajós, Tapajós, o programa de universalização Luz para Todos ainda não chegou. Lucas Tupinambá, vice-coordenador do Conselho Indígena Tupinambá Situpi, destaca que essa é uma luta de séculos e espera que em breve a implementação chegue aos territórios, pois a energia permite o acesso a outros segmentos, principalmente saúde e alimentação.
Até o exato momento, ainda não chegou a energia do Luz para Todos em maioria dos territórios indígenas aqui na Amazônia. Isso é uma luta de séculos, né? Até porque a energia, ela nos permite, até mesmo em diversos segmentos, um deles é a saúde, a gente ter uma saúde de qualidade próxima às nossas aldeias, a energia seria essencial, né? Para a gente termos um posto de saúde com soro antiofídico, seria essencial. E para muitos outros tipos de, até mesmo de geração de renda, esperamos muito que o governo federal, ele possa olhar com esse carinho também pelo lado da preservação, que também tem outros tipos de energia sem ser energia por via hidrelétrica.
Nesse ano, a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que determina que até 2025 toda a população residente em regiões remotas da Amazônia Legal deverá contar com acesso à energia elétrica. Bom, espera-se que sim, pois a jornada para ter acesso à energia em todas essas localidades tem dado prosseguimento e as medidas a médio e longo prazo precisam ser discutidas com toda a sociedade e pontuada pelos governantes nas esferas estadual, municipal e federal. Dani, Joelma, é com você.
As fontes de energia limpa são naturais, inesgotáveis e poluem menos o meio ambiente.
Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte, aonde quer. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá.
E com esses projetos em andamento, os moradores das comunidades ficaram felizes. Mas se você pensa que agora eles não vão mais se mobilizar, estão muito enganados. Eles e elas continuam firmes e fortes para que os moradores de outras comunidades também possam usufruir os mesmos direitos de ter energia em suas casas.
Mas quem também tem muito a dizer sobre 2023 é a Alessandra Matias, que já chega por aqui junto com o nosso amigo Ricardo Baitelo, que traz algumas perspectivas para 2024. Quem os acompanha é a Liege Costa, que aproveita para dialogar com eles. Confira aí.
Entrevista.
Olá, Dani, Joelma e você ouvinte. Por aqui recebemos não um, mas dois convidados para participar do programa de hoje. E para começarmos, chega por aqui a Alessandra Matias, do WWF Brasil na Rede. Alessandra, seja bem-vinda ao nosso programa Energia e Comunidades. Pode fazer uma avaliação e retrospectiva para os nossos ouvintes das ações energéticas realizadas ao longo deste ano?
Em 2023, depois de alguns anos em função da pandemia, de não poder ter encontros presenciais, a Rede Energia e Comunidades conseguiu reunir, no mês de maio, na cidade de Belém, cerca de 300 pessoas, a maioria lideranças extrativistas, quilombolas e indígenas, para debater de forma ampla e de muito participativa a questão energética das suas comunidades. Como é que a energia está chegando, aonde não chegou ainda, que tipos de fontes de energia, como é o tratamento com os consumidores de energia, os problemas com as distribuidoras, enfim. Foi um debate bastante amplo e que teve a presença de 6 ministérios ouvindo essas demandas para tentar também encaminhar e articular no governo federal as melhores formas de dar encaminhamento para esses pedidos. Com certeza, esse evento foi um marco no ano de 2023 e deste evento nós entendemos que o novo decreto do programa Luz para Todos, que foi apresentado pelo presidente Lula no início do mês de agosto, já trouxe muitos dos elementos que foram discutidos pelos beneficiários. Então, com certeza, isso foi uma grande vitória.
E o que pode e deve ser feito para melhorar a eficiência energética e o acesso da população que vive na região amazônica, principalmente em lugares isolados e de difícil acesso a essas ações?
Mas ainda é preciso mais. Porque mesmo com o aumento dos recursos da conta de desenvolvimento energético para o programa Luz para Todos, ainda o horizonte para que a energia chegue com o pleno acesso e de qualidade para todos os brasileiros da região norte, principalmente, ainda está distante, está para 2028 ou mais. Então a gente ainda precisa trabalhar mais na parte da transparência, entender as metas das distribuidoras, colaborar com outros modelos possíveis para que isso de fato avance. Os usos produtivos da energia nas comunidades, a forma participativa e transparente de acompanhar as instalações, o retorno dos conselhos de monitoramento e acompanhamento do Luz para Todos, enfim, há muitos desafios ainda para que essa agenda de fato seja cumprida da maneira como as pessoas da região norte merecem.
E para continuar esse bate-papo, também damos as boas-vindas a Ricardo Baitello, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Ricardo, conversamos há pouco com a Alessandra Matias e ela fez uma avaliação das ações energéticas realizadas ao longo deste ano. E de você, queremos saber quais as perspectivas para 2024 no que diz respeito ao cenário energético.
2024 pode ser dividido na área de energia em duas frentes, tanto na parte de energias renováveis e universalização do acesso, quanto na parte de combustíveis fósseis para a Amazônia. No segundo ponto, nós temos perspectivas bastante preocupantes, primeiro em relação ao leilão recorde de blocos de óleo e gás que vão ser oferecidos em todo o Brasil, inclusive na Amazônia. Então 2024 vai ser um ano onde a gente vai ter o desdobramento de isso, caso blocos sejam leiloados na região. Também em relação à eletricidade, em relação a termoelétricas, existe uma expectativa de leilões de energia sendo realizados, 2023 foi o primeiro ano desse novo governo Lula, foi bastante parado em termos de leilões, tanto por conta do baixo crescimento econômico, principalmente. Se espera que o ano que vem haja uma retomada desses leilões, então é importante a gente ficar de olho se vão acontecer ofertas de termoelétricas também na região. Quando a gente fala de energias renováveis, por outro lado, a gente teve alguns meses atrás a renovação do programa de universalização, voltando a ser o Luz para Todos, com mais recursos, e a expectativa é que a gente possa ter uma aceleração do atendimento às comunidades, especialmente visando a COP30 em Belém.
Muito obrigada, Ricardo Baitello e Alessandra Matias, por suas contribuições no programa de hoje. Liege Costa para Energia e Comunidades.
Rede Energia e Comunidade, reunindo organizações pelo direito à energia limpa e sustentável.
Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores.
A energia elétrica possibilita o estudo de quem mora distante dos centros urbanos, garante medicamento nos postos de saúde, ajuda a melhorar a renda das famílias e evita que os alimentos estraguem porque podem ser conservados. Mas é claro que pensar em energia é pensar em energias renováveis. Afinal, não podemos trazer mais pressão para o meio ambiente.
E tudo o que queremos, Daniela, é que 2024 o meio ambiente não sofra. Mas é claro que isso depende de cada um de nós. Mas quais são os desejos para 2024? Tem uma turma da Rede Energia e Comunidades que resolveu passar por aqui. Quem se aproxega é Caetano Scanavino, do Projeto Saúde e Alegria, e Rodolfo Gomes, do IEI Brasil.
Alô, amigos e amigas da nossa rede, estamos chegando ao fim aí de mais um ano que não foi fácil, muita seca, falta de água, fumaça, fogo, isso depois de um outro ano, o ano passado, também difícil, e já sabedor que o próximo 2024 não vai ser moleza. A gente tem todo um desafio aí para essas questões climáticas, é mais calor, dias mais quentes, hora é muita enchente, hora é muita seca, mas o importante nisso tudo é que a gente está de mão dada, junto, continuando aí na luta para tentar um dia do amanhã melhor do que o dia de ontem. Então eu queria desejar para vocês todos muita saúde e muita alegria nesse 2024 que entra. Sigamos juntos, até!
Desejo um 2024 de muita coletividade para que a eletricidade chegue de forma apropriada para as pessoas que ainda não têm acesso a ela. Não apenas para iluminar suas casas, mas também para trazer renda, internet, água, merenda saudável, saúde e o que mais as pessoas veem como importante, que a chegada da energia pode contribuir.
Mas tem mais desejos por aqui, hein, Joelma? E quem se achega é as nossas parceiras Maíra e Cláudia. Confere aí.
Olá, meu nome é Cláudia, sou especialista em comunicação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Os meus desejos para 2024, eu desejo um país onde a luz não apenas ilumine, mas também inspire. Um país que brilha com fontes renováveis de energia, onde cada pessoa tem acesso garantido à energia. Que seja um ano de construção, não apenas de estruturas, mas de uma sociedade solidária e justa, onde todos e todas tenham oportunidades iguais para prosperar e que juntas possamos fazer de cada dia uma inspiração para um futuro mais luminoso e inclusivo. Boas festas!
Olá a todas e todas as pessoas desse Brasil. Meu nome é Maíra Teixeira, eu sou da comunicação do WWF Brasil e meu desejo para 2024 é que todas as pessoas que vivem no nosso território tenham acesso à energia limpa, justa e que essa energia possa trazer bem-estar, saúde e realizações para cada um de nós brasileiros e brasileiras. Celebro junto com a Rede Energia e Comunidades esse ano cheio de conquistas e avanços, mas a gente precisa de mais, né? Precisa que todo mundo tenha acesso, tá? Um abraço a todos e todas.
Energia e Comunidades, unindo vozes por uma energia limpa e acessível.
E com esses desejos, nós nos despedimos por aqui. Mas antes, quero te lembrar de acessar nossa página energiaecomunidades.com.br. Repetindo, energiaecomunidades.com.br. Agora sim, vamos seguindo. Mas lembrando que logo, logo estaremos de volta. Um Natal abençoado e um ano novo cheio de realizações e boas energias. Um grande abraço e até o próximo Energia e Comunidades.
Todo fim de ano é sempre a mesma coisa, que daqui pra frente será bem diferente. A verdadeira mudança de atitude tá na mente, realmente te fazer diferente.
Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia. Música.